Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória. Galera, a hora da música, a gente tá gravando aqui no Espaço Fonte Hub, aqui na Rede Gazeta, patrocínio Lei Rubem Braga. Hoje o convidado é Alexandre Araújo, cara, grande amigo, grande bandolinista, né? Bandolinista?
É, mais ou menos, a gente vem se empenhando aí, já tem, sei lá.
Não, ele é um
mais de 40 anos aí, né? Brincando de
Porque eu já vi você tocando ukulele, já vi você tocando violão, já vi você tocando...
Por exemplo, toco o banjo tenor, que tem uma relação direta com a afinação de bandolim.
Banjo tenor. É. Banjo tenor ele é maior do que o banjo normal.
O problema do banjo normal é que existem vários, mas o Brasil ficou mais reconhecendo o banjo cavaco por causa do fundo de quintal, por causa do samba, né?
Essa coisa do banjo cavaco, é o Amigo Neto que colocou o banjo no samba, não tem isso? Porque parece que o banjo era um instrumento...
O histórico é... Eles foram acho que é o Midem, né? Lá no final dos anos 60. O irmão do Almigue Neto tocava no original do samba. E eles tiveram contato com aquela banda do... Putz, agora é na hora de falar o nome da banda que falta. E o cara tocava banjo lá, banjo americano e tal. E o irmão do Almigue Neto deu essa sacada, veio pra cá. Ainda, aí passaram a se fabricar... Os instrumentos cavaco, mas muito lá, 100 anos atrás, você vê lá o grupo do Pixinguinha lá, né, oito batutas, cada um com banjo cavaco, banjo bandolim, banjo sete cordas.
E o banjo é um instrumento que naquela época, acústico, ele se destaca, né? Ele tem um som meio que
soma. Ele era feito para encarar os metais, né?
É.
Porque ele tinha uma projeção, você não tinha eletrificação.
Isso.
Então você ia... Para você tocar, imagina, com trombone,
Não, na tuba, época, instrumentos que saem, né, sobressaem mesmo sem nada. Você vê muita fanfarra, por exemplo, tocando na praça, e o banjo tinha que aparecer naquele momento. E o banjo é quase percussivo, né?
Exatamente. Não, e aí, para mim foi assim, veio aqui por uma demanda.
Por uma demanda.
Tocar no Dixieland, não sei o quê. Aí eu peguei meu instrumento, mandei consertar lá, que acho que eu nunca tinha usado. Aí fiquei treinando, tenho uma relação muito próxima de formação de acordes, né, do, exatamente como o bandolim. É como se fosse um instrumento de transporte.
Quando você começa a tocar o bandolim, quando você descobre o bandolim?
Eu morava, mas aí é mais ou menos uma coincidência. Eu morava numa rua em que, nos anos 70, existia um local chamado Bar Santa Terezinha e recebeu o apelido de Suvaco de Cobra.
Suvaco de Cobra.
Então, na época da... Eu estava oitava série. Eu terminei esse período do colégio num lugar chamado Nossa Senhora do Brasil, da qual eu tinha que ir a pé e tinha aula no sábado de manhã de educação física. Era...
Tinha que estar lá de manhã.
Era. Todos odiavam isso. Mas numa das vindas que eu vim no sábado, mais ou menos aí 10h30 da manhã, 11 horas da manhã, eu vi uma galera, e aí eu conheci em bloco o que era uma formação de grupo regional de choro. Eu vi um clarinete, uma flauta, eu vi um trombone, um sax alto, eu vi um violão de sete cordas, cavaquinho eu já conhecia, por causa do, né, bloco, escola de samba ali na subúrbio carioca ali da Leopoldina, onde eu fui criado. E aí, bicho, começou uma curiosidade. Eu já comecei a comprar discos nessa época da minha vida. Tinha um disco do Beto Guedes que tinha bandolim.
Beto Guedes tocava bandolim, cara.
Toca até hoje, né?
Mesmo?
Tem uma música chamada Bandolim. Né? Ele tocava os choros do pai dele, né?
Caramba, então, eu sempre vi o Beto tocando guitarra, não sabia que ele tinha.
E aí, nessa coisa de conhecer o bandolim, eu fui começando a procurar onde tinham discos de bandolim.
E daquela época já tinha algumas referências, assim? Tipo Armandinho?
Não, ainda não. Passei a ter uma. Porque se apresentava muito em gravações de vários cantores. Simone, Ney Matogrosso, Chico Buarque. Aquele do meu caro amigo, por exemplo, o bandolim ali é dele, é o Joel Nascimento. E assim, acho que um ano depois eu descobri que ele morava na mesma rua que eu morava.
Caramba, ali do lado.
Entende? E é contemporâneo, assim, da minha mãe.
Você encontrou com ele?
Encontrei por causa de uma menina que estudava comigo. Eu falei, pô, meu tio, teu tio, como assim?
Que legal, hein?
Entende? Aí, pô, ela me deu um disco do cara, eu fui lá pedir pra... Muito tímido, eu era muito, extremamente, tinha muita dificuldade, assim. Mas esse foi, sem dúvida, para mim, até hoje é uma...
Né?
Termo de som, a forma dele tocar é uma referência absoluta, né?
O bandolim é quantas cordas? Tradicional.
Oito cordas.
Tradicional. Oito cordas dobradas,
duas cordas. Exatamente. Quatro pares de cordas, né?
E a afinação do bandolim...
São afinações em quintas. É como se fosse um violino de rua.
A afinação é a mesma do violino, né?
Exatamente, precisamente.
Ele ajuda na hora de solar? Porque a gente vê muito solista com bandolim. Ou não?
Completamente. Porque ele é totalmente simétrico.
Ah.
Aí depois, por exemplo, a gente vai tocando violão, guitarra, não sei o quê, cavaco, a gente descobre uma simetria ali.
É.
Né? Mas ali não, cara, você...
O bandolim
com uma
é mais
mão parada,
intuitivo.
E com uma mão parada abrindo aqui, com o quarto dedo, você tem uma extensão.
Que legal.
E, por exemplo, o Jacó do bandolim sacou que caberia muitas músicas dentro do que se chama de primeira posição.
Ah.
Então, além do talento da paletada maravilhosa, ele sacou que muitas músicas caberiam ali.
E às vezes é por isso também que tem alguns guitarristas que eu gosto que vêm do bandolim. Por exemplo, o Armandinho ou o Pepeu Gomes, que até hoje eles trabalham com a afinação de bandolim, quando está tocando a guitarra. Porque...
O Armandinho, então, nem se fala, né? Porque eu acho que Pepeu começou a tocar o bandolim, mas ele botava um encordoamento, tipo de guitarra, e afinava como se fosse um cavaquinho dobrado.
É.
Entendeu? Tipo um ré-sol si-mi dobrado. E aí, nessa aproximação com o Armandinho, lá naquele...
Isso, eu sei.
Ele passou a tocar o bandolim com afinação de bandolim. Na época, por exemplo, dos Novos Baianos, o Pepeu tocava o bandolim tipo cavaco dobrado, né?
Com afinação de cavaco, né? E o Armandinho que acabou, nessa aproximação, dando pra ele, ó, isso,
trabalhando. Exatamente, dessa... cara. É. Você vai ter muito mais condição muito de usar mais... a tua criatividade, né?
Vamos falar de academia. Você acabou fazendo musicoterapia. O que é musicoterapia?
Agrupando ao máximo a informação, né? É uma forma de você utilizar a música, seus elementos, ritmo, timbre, harmonia.
Letras também.
Todo esse universo em torno. Na verdade, eu acho que deveria ser som-terapia.
Som-terapia.
É, porque não é exclusivamente música, né? Ou então você passa a encarar música em elementos muito diminutos, muito reduzidos, né? Principalmente quando a gente trabalhou, eu trabalhei muito com pessoas com deficiência. Acho que foram 17 anos, assim, seguidamente. Então você aprende a valorizar e escutar aquele fragmento, entender que o cara está querendo expressar uma determinada coisa com aquilo, a ponto de conseguir repetir. O que talvez, para a maioria das pessoas, passaria como ruído mesmo. Não, mas eu percebo que ele está querendo fazer o mesmo ruído. Então ele está querendo trazer alguma coisa com isso.
Porque música a gente sabe que tem sensação. Música a gente trabalha muito com sensação, com emoção e sensação. E a musicoterapia, ela acha esse...
lá na célula, lá no átomo, né?
Aquilo que vai fazer com que ela acenda uma luz ali que ela não tinha percebido ainda. Não é
exatamente. Fora todos os aspectos culturais, né? Esses aspectos do fortalecimento cognitivo, né? Então tem, por exemplo, neurologia da música, né? Neuropsicologia da música. Então são pessoas que vêm se dedicando há muito tempo a como é que o som entra na gente e influencia. E muda padrões, muda comportamento.
Cara, tem umas coisas que eu gosto de música, quando eu tô, por exemplo, dando aula para as crianças, algumas coisas assim. E é notas que você trabalha dentro de um acorde que faz sensações, porque a gente sabe que tem uma preparação e tem uma coisa que vai resolver. Música, esse assunto aqui, a galera já vai ficar meio voando, mas tipo, música tem muito isso, de você preparar e resolver. Né? Você tem
um momento... Sim, uma espécie de diálogo que geralmente você espera a conclusão.
Né? Então, a gente tem algumas notas, alguns acordes que você... Quando a gente está brincando assim, com as crianças, eu às vezes fico preparando e não resolve. E a sensação deles é aquela sensação de agonia que, pô, ele não vai resolver? Ele não vai dar? Não tem? Então, tipo, não, é um pouco.
Fecha
isso
aí para a gente poder ir embora, né, tio?
Fecha aí, pô, senão eu vou ficar aqui nessa aqui e vou embora para casa.
Não vou nem dormir hoje, não vou nem dormir.
Não tem isso, musicoterapia não é um pouco isso também, essas sensações que você trabalha dentro do corpo da gente.
Assim, ela vem se desenvolvendo num âmbito, assim, estratosférico. Então, musicoterapia e aspectos da reabilitação motora. Então, musicoterapia, na neurologia, não sei o quê. Movimentos.
Que hoje a galera percebe que tem uma ênfase que é importante. Tudo isso é super importante. Mas na época tinha uma coisa de dom, de não sei o
quê. Às vezes
passava batido.
E quando comecei a estudar tinha um negócio de alternativo. Alternativo ou, eventualmente, aqui mesmo no Espírito Santo, uma pessoa, pô, que legal, estão dando... uma ênfase nas coisas esotéricas.
Achava que...
Aí eu falei, eu achei demais. Eu falei, pô, não sabia que eu era esotérico. Pô, legal. Bom saber, muito obrigado.
Deixa eu dar um salto aqui. Eu conheço você, eu acho que você já estava no Carne de Gato, que era um grupo de choro aqui, que é ainda um grupo de
exatamente.
Choro que... Para mim, foi uma referência em questão de choros aqui, que já tinha um grupo sólido ali, o Nelson tocando sete cordas.
A minha vinda ao Espírito Santo tem relação direta com o Nelson.
Nelson sete cordas.
E ao mesmo tempo, porque nós éramos colegas de turma, a gente fez matérias em comum no primeiro ano da faculdade, em 84, sei lá, sempre perco um pouco a data, se é 84 ou 85. Acho que 84. A cunhada dele era a diretora, presidente da APAE do Espírito Santo aqui. E aí, numa vinda aqui, eu cheguei a conhecer, ela me ofereceu um trabalho.
Então, convite, vem pra mão pra
cá. E eu tava muito afim de sair do Rio de Janeiro há muito tempo, desde adolescente. Eu achei que o Rio de Janeiro perdeu tudo que tinha de melhor, né? Essa possibilidade da gente circular na cidade, em todos os lugares. E todas as coisas que eu gostava começaram a ficar mais, bem mais complicadas, a questão da violência urbana.
E o Espírito Santo é um lugar que é legal, você chega, você se perde.
Não, a gente acha parecido. Eu achei muito parecido com o Rio de Janeiro, com várias paisagens similares, mas mais condensadas, né?
Já tinha uma cena assim de choro, samba, porque Vitória
tem... Não, eu conhecia, eu tive a oportunidade de conhecer imediatamente essa galera, porque eu vim, um meu amigo que veio na mesma época que eu, e meu ex-cunhado e mais um sócio, tinha um bar chamado Voz e Violão, ali do lado do Shopping Rio Branco, né? E ali havia, era esse bar Voz e Violão. Então eu conheci essa galera do Chorões, que tinha Rodrigo, aí eu conheci Elias Borges.
Quando você fala Rodrigo Tristão?
Rodrigo Tristão.
Caramba, né? já tava
conheci
lá também.
Conheci o Ailton, conheci o Zé Moreira,
Zé
guitarrista,
Moreira,
tocando.
Claro, claro.
Conheci o Zé Renato, que era irmão do Marco Moraes, tocava com a Marcela Lobo. Então foram todas as pessoas que eu conheci no mesmo lugar. E eu também ia lá todo dia, né? Porque tinha música de terça a sábado. Eu não conhecia nada na cidade. Eu ia lá porque tinha música legal. Eu vi que era uma música muito boa. E aí fui transando os músicos, né? Mas antes de entabular com o Nelsinho a possibilidade de fazer o grupo, eu conheci um gaitista, o César Távora, que é carioca, né? E o Edu Martins, a gente fez um trio com um nome esquisito, chamava-se Tetractis.
Tetractis.
Era assim. E a gente cantava alguma coisa e tocava música instrumental, já bastante mesclada. Então tocava um pouco de choro, tocava tema de jazz. E aí depois, no encontro com o Nelson, uma proposta de, pô, vamos estudar de novo. Pô, tempo que eu não toco mais um repertório de choro, né?
O Carne de Gato grava em que época?
A gente gravou e foi em cima de um show do Circuito Cultural Banco do Brasil em 2003.
2003, né?
Quem gravou foi até o menino do... Era do fundador do Dead Fish, o Marcel.
Marcel que gravou?
Exatamente. Ele já tinha uma transa de...
claro. Ele tá aí de novo.
De aparelhagem,
né? Ele tá aí de novo.
E ele é sobrinho de Nelson, né? Não sei se você sabia disso.
Não sabia, não. Ele é sobrinho de Nelson.
Na verdade, sobrinho da Gorete, da esposa do Nelson.
Pra galera que não sabe, Marcel é a banda Zé Maria.
Exatamente.
Um dos professores aí da galera que faz eletrônico. É um cara muito antenado.
E ainda era, quando conhecemos ainda, antes, era meio adolescente ainda, era bem jovenzinho.
Que legal, então ele já estava meio que...
Já!
Meio, trabalhando com gravação.
Eu estava na casa da mãe dele, num evento, um churrasco, e eles estavam lá ensaiando com a banda lá no fundo da casa.
Caramba.
Que veio a ser o Dead Fish inicial. Né?
Que,
assim, os caras não, nem eram Dead Fish ainda, viraram Dead Fish. Depois... Não sei exatamente qual foi o processo, ele muitos anos depois fez o Zé Maria, né?
Vamos falar de projeto novo. Eu tenho visto você na internet tocando com um grupo chamado Corta Jaca.
Exatamente, exatamente. Tem aproximadamente 3 anos.
3 anos já de Corta Jaca.
Surgiu um convite para fazer, eu dei um toque no pessoal do Carne de Gato, nem todo mundo foi possível. Nelson está super envolvido em construção de instrumentos, né?
Nelson super luthier.
Um luthier super respeitado.
Verdade.
E aí eu chamei parte de um grupo que havia até então, chamado Ferrabrás, que eu tocava também, o Bruno e Rodrigo, né? Enfim.
Pessoal novo, cara.
Exatamente.
Geração, geração nova.
Eu sou pelo menos 20 anos mais velho do que todos eles, então, para mim, todos são novos nesse sentido, né?
Quem é hoje o Corta Jaca?
É o Bruno Castelo, no cavaco, é o Júlio Black, né, Júlio Ramos, percussionista, o Bacha, toca clarinete e o teclado de sopro, o Matheus Viana, tocando flauta transversa, e o Magno, violão de 7 cordas.
Deus é bom.
É interessante, eles parte deles não se conhecia, eu conhecia todos.
Como é que monta o repertório?
Não, começou com um repertório de choro, tocando samba. E eu sempre tenho essas ideias de jirico e o pessoal acompanha. A gente começou a tocar medley de funk, né?
Dentro começou daquele, a tocar, daquela estrutura.
Exatamente. Aí começou a tocar alguma coisa de música pop. É, aí começou a tocar Michael Jackson, Billie Jean. Tocaram... sempre tem que tocar aquela do... Guns N' Roses.
Ah, se tira mais. Que legal
então, isso,
começo,
né? Começo com a formação regional. Aí eu falei, pô, já que é possível, então vamos...
Que legal, porque...
Inserindo, né? Você sai de um funk, aí toca um Edu Lobo lá, um ponteio, misturado com Hermeto Pascoal.
Caramba.
Né? Aí toca aí cê, repertório instrumental de Sivuca. É. O negócio é encontrando ali as interfaces, né? Mais ou menos isso.
Alexandre, para achar você nas redes sociais.
Bom, tem... Iniciou-se como um... profissional, que é um Instagram profissional.
É, o Instagram hoje é o site.
Mas eu já dei uma esculachada, é Alexandre Araújo ponto musicoterapia. É,
aí você já acha você.
Já acha. Aí você. Geralmente divulgo outras coisas, outros projetos, né?
Alexandre, eu quero agradecer o papo aqui, porque o papo voou, nem vi.
Eu também, cara. Vai começar quando, né?
Claro que vai começar. Agradeço a presença, foi muito legal.
Uma alegria, uma alegria.
Vou marcar uma outra vez sempre... te falar mais.
O nosso papo sempre é legal, né?
Pô, agradeço a presença, Alexandre. Obrigado.
Eu que agradeço. Obrigado, meu irmão. Pô, que alegria.
Sucesso sempre, cara.
Pra você também, meu irmão. Obrigadão aí.
A hora da música. Beijo nos corações.
Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.